Olá, pessoal.
Bom. Bom, vamos lá, vamos começar. Meu nome é Jorge Vera, tá? Sou especialista em tecnologia da Microsoft. Tenho uma empresa, sou de Campinas. Tá? Peguei a pior parte, né? Depois do almoço, aquela coisa mesmo. Vamos lá ver o que a gente consegue. Vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de aplicação no Windows 8. Tá? Primeira pergunta, quem é que já está usando o Windows 8 aqui? Quem não está? Pode sair. Não. Usem, usem. Tá? Parabéns para os que estão utilizando aí, vale a pena. Tá? Dentro do que a gente está falando aí, acho que a mensagem já foi passada, mas não custa nada vocês serem relembrados, né? Nossa aplicação, então assim, mesmo para quem é de infra, tá? Eu já fui desenvolvedor, eu já fui daquele lado lá, aí eu parei com essas coisas assim, eu disse, não, agora eu vou me orientar, né? Eu comecei a trabalhar com mais infraestrutura, mas eu vim das épocas que a gente trabalhava com um antigo cara chamado DOS, né? A gente desenvolvia Clipper. Os mais antigos conhecem, quem é novo não conhece não, então eu não vou me delongar muito não. Tá? Mas a mensagem fica, não é difícil codificar para o Windows 8. Eu vou mostrar depois aqui, mesmo eu sendo de infra, tendo um pequeno conhecimento, porque mudou muito do que eu fazia para o que eu faço agora, está mais tranquilo. E criar uma aplicação no Windows 8 é rapidão, é muito tranquilo mesmo. Tá? Bom, isso muda um pouquinho do que a gente estava acostumado, né? Então, das apps que a gente via, aqui é um exemplo que a gente tem, né? Do Maps. Então, as aplicações elas mudaram um pouco o conceito, né? Poxa, o que que eu olhava de aplicação antes e o que que eu olho hoje? Então, para quem muda esse conceito, a gente tem que se perguntar o seguinte: o que que eu tenho de diferencial e como eu utilizo melhor essa ferramenta hoje? Então, uma das coisas que a gente tem, principalmente na área de trabalho, são os aplicativos que não são mais aqueles tradicionais que a gente conhecia. Tá? Então, isso começa, a primeira a reação da gente é um impacto. Eu, quando peguei a primeira vez, eu digo, nossa, legal. Pergunta, né, onde é que está o menu iniciar? Como é que eu começo a trabalhar? E aí você vai interagindo. Então, hoje as aplicações, elas estão muito mais interativas, né, e da mesma forma que eu tinha aplicações que eram desenhadas para o Windows 7, hoje as aplicações Windows 8, ela tem o mesmo gerenciamento e de forma muito mais intuitiva e até melhor. Tá? Não tem mais os ícones tradicionais que a gente vê. Hoje a gente tem um novo modelo de trabalho, um modelo de visualização no Windows. Tá? E múltiplas visões. Por quê? Ao mesmo tempo que eu olho a minha área de trabalho, né, ou a minha interface Windows 8, eu já tenho visão do conteúdo que tem ali. Pode se parecer repetitivo algumas coisas que o Hara e o Apolinário falaram, mas isso é uma situação que depois que você acostuma, você olha e diz assim, ó, legal. No meu tempo, quando a gente gerava relatórios, você gerava relatório mesmo, né? E depois começaram a vir os gráficos. Quando você olha um gráfico, você tem muito mais visão do que está acontecendo com o teu ambiente, com aquela informação que você quer, do que você pegar um relatório e tentar ler um relatório. Então, o mesmo modo de visão é o que a gente tem para o Windows 8. Então, você vai olhar para a sua interface. Tá? E vai olhar o quê? Todas as informações que você precisa. E você ajusta isso do que é. Legal. Primeira impressão, então, diversos dispositivos, posso usar de forma tranquila qualquer situação de dispositivo no sentido de usar minha mão, usar um mouse, tá? Ou qualquer outro dispositivo que venha a ser inventado ou venha a ser produzido aí. Por quê? Pela forma e a experiência que a gente tem hoje de trabalhar no Windows 8. Outra coisa, vem uma interface full screen. Normalmente você clica na aplicação, ela vem full para a gente. Por quê? Para aproveitar melhor o que a gente tem de tela. Então isso também é uma grande mudança, tá? E a interatividade, como eu falei para vocês, por quê? Porque qualquer aplicação que você abre no Windows 8, ela já está mostrando todas as informações que você precisa ou que você está buscando, tá? Então isso é legal. Bom. Comandos app, olha só que interessante. Dentro de cada aplicação, tá, eu vou ter os comandos. Então, assim, ó, eu tenho, como a gente está mostrando ali, tá, Novidades, né, percentuais, enfim, qualquer coisa que eu desenhe para o Windows 8, eu já me preocupo em mostrar isso de forma automática, que a pessoa consiga com um clique ter essa informação automaticamente. Tá? Troca de tarefas. Eu posso alternar rapidamente entre tarefas do Windows 8 de forma muito prática, utilizando teclas de atalho, utilizando os comandos. Né? E as aplicações, elas também conseguem trabalhar com o que a gente chama de compartilhamento e busca. Qualquer aplicação que eu tenha, eu posso entrar e, na barra lateral e compartilhar isso com o mundo. Então, isso se torna muito mais interativo, tá? E comunicável. Por quê? Imaginando aqui a nossa situação, eu tenho uma página no Internet Explorer que eu quero mandar um e-mail. Legal, o que, que eu preciso para isso? Tá? Eu preciso habilitar a interação dessas aplicações. Então, eu posso desenhar uma aplicação de comunicador instantâneo, por exemplo. Desde que eu queira integrar isso com mídias sociais, eu simplesmente contrato essa interface de comunicação e consigo compartilhar minha aplicação de forma muito tranquila em qualquer dispositivo. Em qualquer aplicação de, por exemplo, mídia social, colocar no e-mail, mandar para Twitter, ok? E também para busca. Imaginando que eu tenha informações da minha aplicação que eu queira que sejam consumidas por outras aplicações. Eu tenho, por algum motivo, uma situação de utilizar índice para bolsa de valores. E esses índices eu também sou procurado. Então, a minha aplicação ela pode procurar e te trazer numa simples busca. Vocês viram eles demonstrando lá procurar uma aplicação. Mas aquilo eu posso transformar a minha busca dentro da minha aplicação. Ele procurar na minha base de dados. Ok? A parte de desenvolvimento, tá? Bom, a gente viu aqui que a parte de desenvolvimento, ela vem evoluindo, tá? Então, vocês podem ver, o tipo de desenvolvimento, eu vou ter linguagens tradicionais. Para quem conhece, claro que isso aqui é uma palestra mais de infra, mas assim, entendam o que o pessoal de desenvolvimento necessita. Então, se ele estiver desenvolvendo em Visual Basic, Visual C++, C Sharp, Java, Script, o que quer que seja, ele vai conseguir desenvolver e apresentar essa aplicação dentro do Windows 8. Então, a forma tradicional que ele vem desenhando hoje, a única coisa que a gente tem hoje, inclusive tem uma track um pouquinho diferente, é design, né? Ele tem que desenhar melhor também a aplicação dele para que ela justamente se torne mais interativa. Então, é interessante, e como a gente vai controlar isso aí, você apresentar esse novo modelo de layout para o desenvolvedor. Olha, cara, você vai desenvolver, beleza, mas tem que ser dessa forma. Não pode ser mais o modelo tradicional que você conhecia. Ok? Bom, e aí a gente começa falando um pouquinho do Windows Store, né? Todas as aplicações que a gente tem e pode desenvolver, você pode publicar ela dentro do Windows Store. Legal, mas por que, que eu vou fazer isso? Muita gente já ganha muito dinheiro desenvolvendo aplicação para smartphone, né, ou para qualquer dispositivo que a gente conhece aí. Porém, ele não controla muito essa aplicação. Ou seja, ele tem algumas regras que você pode colocar. A maioria das aplicações que são desenvolvidas hoje, elas vão estar no modelo Windows 8. Legal, o que, que eu ganho com isso? Toda a interatividade que a gente falou agora há pouco. E uma das coisas que eu acho que é bem interessante de falar é aonde eu coloco isso. Bom, eu posso distribuir ela através da Windows Store, tá? E também os meus aplicativos que eu não desejo distribuir, ou seja, o aplicativo que a gente chama de lobby, de linha line of business, né, que são as minhas aplicações da minha empresa, eu posso colocar elas de forma mais tranquila, utilizando recursos que eu vou demonstrar para vocês aqui, que é fazer o deploy interno, ok? E logo em seguida, se eu quiser, jogar isso na Windows Store. De jeito que, se eu tiver a condição de bloquear essas informações externas, eu posso usar, por exemplo, a autenticação do AD. Eu posso usar certificado, tá? Então, são diversas formas de você trabalhar e começar a restringir o acesso das aplicações, tá? Depois disso, pego a minha aplicação e jogo dentro de um teste de certificação. Tá? Isso é como se fosse um passo a passo. Essa aplicação ela vai certificar a minha aplicação que está desenvolvida. O pessoal já falou, mas volto a frisar, que quando você desenvolve uma aplicação, é rigoroso o teste para certificar que ela não conflite com nenhuma aplicação desenvolvida para Windows 8. Tá? Isso já vem sendo um trabalho que é bem exaustivo dentro da Microsoft, justamente por quê? Porque se você tiver aplicações que tenham bugs, que tenham problemas e que elas provoquem problemas dentro do teu sistema operacional, você tem um número maior de chamados dentro do teu helpdesk, principalmente dentro de corporação, e você tem grandes problemas dentro do gerenciamento dessa aplicação. Tá? Acho que não está funcionando muito bem. Outra coisa, aplicações podem ser controladas por GPO. Tá? Então, o que, que eu faço? Todas elas, GPO tranquilo para todo mundo, né? Quem é de infra conhece isso aí há um tempão. Todas essas aplicações, o Rodrigo depois vai demonstrar para vocês o App Locker, então eu posso gerenciar ela também dizendo, olha, essa aplicação de determinado certificado, determinado hash, ela roda dentro da minha empresa. Se eu não quiser essa aplicação rodando, tá, eu posso restringir isso de forma tranquila. E uma simples GPO resolve todo o problema de vocês no caso de gerenciamento. Tá. Bom, aqui a minha demo fala um pouquinho, tá, das aplicações. Deixa eu só... Oh, caramba. É que eu estou trabalhando com... Então, essas aplicações aqui, tá? Que esse aqui é meu micro de trabalho mesmo, então qualquer coisa que vocês estão vendo aqui é pura ilusão, não é real, tá? Então, tome cuidado. Então, essas aplicações aqui é a forma de você navegar. Vejam que são diversas e assim, infindadas aplicações que você tem hoje para trabalhar. Então, o que, que é legal da aplicação? Imaginando que eu tenho aqui, por exemplo, Skype. Se eu entrar aqui, não vai. Mas eu tenho uma aplicação legalzinha. Ó, todo mundo precisa de ping, né? Olha que legal. Eu vou fazer um ping aqui para um cara chamado... Olha lá. Tá? Então, são aplicações que, ao mesmo tempo que você vai começar a trabalhar, ó, interessante a aplicação, ela te traz muito mais riqueza nas informações. Agora, a última versão dela, que teve atualização, eles começaram a trazer propagandas, né? Então, se assim, alguém tem que ganhar dinheiro. Então, os caras fazem isso. Mas veja, é uma aplicação bem tranquila. Tá? Pô, é um simples ping? Sim, é um simples ping. Lembrando que, para fechar uma aplicação, né, você pode fazer... Pegar a aplicação e puxar para baixo. No Windows 8 você faz o seguinte. Tá? Ó, essa é uma aplicação que eu desenvolvi. Tá? Essa Hello World aqui. Ó. Depois eu vou mostrar para vocês a parte de desenvolvimento, que é bem tranquila. Windows Store. Então, quero baixar uma aplicação nova. Como é que eu faço? Pô, para quem trabalhou com a versão beta, ou CTP Preview, né, que mudou o nome, vocês tinham um botão ali, que era um botão procurar. Quem é que lembra disso? Na versão final ele sumiu. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente procura agora no Windows Store, né? Pô, aqui, ó. Então, lembra que a gente falou de compartilhamento de informações? Então eles abriram. Nossa, mas tá difícil aqui, meu. Caramba, ó lá. O Search. Então ele já traz o quê? Ele já traz... que eu vou buscar na Windows Store. Já está selecionado aqui, por quê? Porque a minha aplicação conversou com a ferramenta de busca do Windows, tá? E já designou, olha, ele quer fazer busca, aquele slide que eu mostrei para vocês. E aí eu vou procurar aqui. Eu procurei algumas coisas, só que como a minha máquina está americana, eu não trago muita coisa aqui no Brasil. Tá? Mas ele procura de forma regionalizada. Ok? Então vamos procurar aqui alguma coisa de... usar o mesmo... o firewall, né? E aí eu procuro dentro da Store. Ó, ele vai trazer para mim. Olha que ele trouxe mais informação, né? Um pouquinho mais do que veio anteriormente. Por quê? Porque dependendo da localização que eu estou, ele traz as aplicações dessa localização. Tá? Então é fácil. Olha, eu preciso instalar alguma coisa. Opa, vamos lá, esse M-Security Desktop aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. Então você olha a aplicação, ele te dá um overview em cima do que eu tenho de informação dessa aplicação, quem é o publicador, e todas essas informações, elas são destinadas justamente para que você, como administrador, consiga saber exatamente quem é o fabricante, o que a aplicação faz. Tá? E nisso você consegue restringir. As GPOs são usadas para esse tipo de coisa. Legal, gostei da aplicação, me interessa, vou instalar a aplicação. Tá? Aí eu posso vir aqui e dar uma olhadinha dentro da instalação e ó, mais detalhes, enfim, quais são os suportes que ela tem e quem é que comentou também. A partir disso eu já posso instalar essa aplicação. Eu não vou instalar porque nem sei, nem li direito o que faz isso aqui. Tá? É, não, eu sou meio maniático nesse negócio de trazer aplicações que eu não conheço para dentro de casa. Mas a do Angry Birds é legal. Bom, vou voltar aqui para a apresentação. Ok, a segunda é do Windows Store, né? Como o pessoal já falou de Windows Store pra caramba, eu resolvi dar uma quebrada aqui, porque assim, só mostrar a questão da procura. Porque a questão da procura é uma situação que incomodava e às vezes a gente não acha realmente o que está querendo. Tá? Aí, a nossa demo do Visual Studio. Tá? Vocês vão me xingar agora, mas fiquem calmos. Olha só que legal. Tá? Eu não sou desenvolvedor. Porém, eu tenho aqui Visual Studio. Eu instalei o Visual Studio aqui justamente para mostrar como é fácil desenvolver uma aplicação. Lembra daquele App Box? Aquele App Box aqui, eu já baixei aqui, ok? E está aqui, ó. Cadê? Solution, aqui, ó, App Box. Tá? Legal, eu não quero, ok. Esse aí é o Source Control do TFS, né? Para quem conhece um pouquinho de desenvolvimento. E aqui, ó, que legal. Eu posso simular, ao simulator aqui, a minha aplicação rodando num tablet. Olha que interessante. Ó, aqui apareceu o tablet, para quem viu. Ó, e aí ele está iniciando o tablet. Então, é muito tranquilo você hoje simular todo o teu ambiente. E se for o caso de você testar, eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha dupla função. Né? Eu era desenvolvedor, eu era o cara de infra, eu era o cabista. Era o cara também que mexia na elétrica. Ah, e na telefonia, claro. Né? Porque todo mundo fazia mesmo. É isso aí. Só que agora não mais. Então, essa aqui é a aplicação. Legal. O que tem essa aplicação? Exemplos de como vai funcionar ela dentro de um tablet. Ou até mesmo dentro da minha janela. Ó, aqui ele vai apresentar exatamente a minha interface. Eu volto aqui na minha janela e vou na minha aplicação novamente. Tá? Ó. Então você consegue navegar de forma bem tranquila. Tá? Dentro da aplicação. Ah, legal, Jorge, mas você baixou isso aí e está pronto. E se eu quisesse fazer do zero isso aí? Como é que eu faço isso? Legal, file, novo projeto. E aqui no novo projeto ele já diz assim, ó, é para o Windows Store. Um blank, um grid app, que é aquele formato lá, tá? Um split app. E aí ele vai te, lembra de HTML, como você trabalha com HTML? Ele vai te mostrando as aplicações da forma como você consegue criar essas aplicações, tá? Clicou aqui, um grid app, tá? Colocou lá, app1, ok. Deu um comando para ele criar, automaticamente ele já cria todo o teu projeto. Interessante. Ok, vamos fazer a simulação. Aí, está a minha aplicação. Para quem era de Clipper e tinha que codificar cada linha e coluna, isso aqui é uma maravilha, tá? Bom, eu não digo que vocês vão fazer isso aí, mas sempre, e para mim foi um grande diferencial, eu entender como as coisas eram feitas e como chegavam a mim depois. Porque o cara de infraestrutura muitas vezes recebe aquela carga, né? Tipo, não, para aí, o problema é da infra, não funciona o servidor, é por isso que a aplicação não funciona. É incompatibilidade do driver X, driver Y. Não, calma aí, meu amigo. Aqui, ó, eu estou sabendo como é que funciona. Então, aqui você, da desenvolvimento, não vai me enrolar. Eu vou te dizer o que realmente você precisa. Eu já tive cliente que o cara chegou assim, não, você precisa de Windows Data Center. Por quê? Porque é a última versão. Eu digo, o quê? Windows Data Center é a última versão? É. Você tem certeza disso? Não, tenho certeza. Mas como é que você sabe disso? Não, está escrito aqui, ó, no requisito. Aí a gente entrou numa situação de explicar o que é versionamento e o que é edição de sistema operacional. Tá? Aplicação fecha igual. Ok? E aí, beleza, vou parar o debug aqui e voltar para a nossa apresentação. Esse brinquedo é bem interessante, mas não me deu saudade não, tá? Bom, e aí como é que a gente consegue gerenciar todo o nosso ambiente através dessas diversas aplicações que eu passei para vocês? Bom, a PP Locker é uma delas, tá? Que você pega as aplicações de forma individual e vai gerenciando ela. Vocês já tiveram situação de utilizar esse recurso? Não digo de App Locker, mas ter que travar determinada aplicação? Sim ou não? Sim. O que vocês usavam? Não instalava aplicação, né? Não deixa o cara instalar, primeira coisa. Né? Mas sim, o pessoal esquece que existe política de grupo. Eu acho que é uma das ferramentas que eu mais utilizo durante qualquer consultoria que eu faça. Por quê? Porque a maioria da gestão que você faz dentro do ambiente, ela começa na política de grupo. E depois ela vai para um outro ambiente. E o App Locker veio para isso. Porém, existe um grande detalhe. O App Locker, para funcionar, não é só GPO. Ele só vai funcionar quando você tiver o Windows Enterprise. Então, quando você decidir na sua empresa qual a versão de Windows, versão, tá, pessoal? Não é a qual é de... Eu vou utilizar o quê? Pro e SA para ter o Enterprise. Por quê? Pelos recursos. Direct Access também a gente vai ver aqui. Aqui na minha máquina eu já tive, eu tenho Direct Access também. É muito tranquilo. Mas o Rodrigo vai mostrar para vocês isso aí. Outra funcionalidade que a gente pode trabalhando, né? O Hara e o Vinícius falaram sobre dispositivos que hoje chegam. Antigamente, você era o cara da tecnologia dentro da tua empresa. Ou seja, você chegava com dispositivo e só... Eu lembro que a primeira vez que eu tive um telefone celular, eu tinha um tijolola assim, acho que desse tamanho. É assim, ó, eu tenho um telefone celular, acho que nem meu chefe tinha, mas eu tinha. Não lembro quanto eu paguei. Eu chegava com a tecnologia. Hoje, ele chega lá e diz assim, olha, esse dispositivo aqui que meu filho de 8 anos trouxe lá, quando viajou para não sei o quê, coloca ele dentro daqui da minha empresa, bota meu e-mail aqui dentro. Aí você diz assim, opa, como é que eu faço isso? Ah, fácil, vou dar uma procurada e eu descubro. Legal, e depois, como é que eu gerencio isso? Porque uma coisa é assim, você instalar e fazer funcionar é tranquilo. Mas e gerenciamento, aonde fica? Por quê? Porque se tiver informação confidencial aqui, como é que ele, se ele perder aquele telefone que o filho de 8 anos trouxe numa viagem, o que vai acontecer com essa informação? Então você precisa gerenciar isso aqui. Então é importante que você tenha, independente do dispositivo, o gerenciamento de aplicação e do próprio dispositivo. E um dispositivo com Windows 8 permite que você faça isso. Tá, o pessoal falou de wipe, né? Dá um refresh na máquina, ou mesmo apaga tudo que tem aqui. Inclusive o próprio Windows 8 você faz isso. Eu não sei se na empresa de vocês tem, mas situação de empresa que faz doação de equipamento. O cara, vocês pegam, eu nunca vi isso, né? Mas o cara pega, formata todas as máquinas que vai entregar para doação, ou você joga isso num canto, meu amigo, se livra disso, leva esse negócio daqui. E as informações estão ali dentro. Então você consegue gerenciar as aplicações e informações dessa forma no Windows 8. Tá? Então, toda a parte também, tá? Também de permissão, tá? Para o Windows Store, você faz para o GPO. Está vendo ali? Ó? Store, turn off, store application. Então, eu consigo bloquear todo o acesso ao Windows Store através do GPO. Então, se eu não quero que o cara acesse isso, eu consigo fazer esse tratamento sem problema nenhum. E aí, uma forma da gente começar a fazer o deploy dessas aplicações, tá? Vocês vão ouvir ainda muito disso aí, é o sideloading. Tá? Então, o que acontece no sideloading? Eu desenvolvi uma aplicação. Ok. Essa aplicação é interna, é da minha empresa. Tá? Então, eu não tenho, se eu não quiser, é claro, a necessidade de jogar ela para certificar. Mas eu posso fazer isso se eu quiser jogar ela dentro de um, do que a gente chama de QA, né? Um controle de qualidade. Por quê? Porque aí eu vou ter certeza que a minha aplicação, quando rodar, ela vai estar em conformidade com tudo que o Windows 8 está falando. Então tem uma aplicação aqui que ela faz o quê? Ela certifica as tuas aplicações se elas estão rodando de conforme precisa. Tá? E elas são a mesma coisa que uma aplicação normal. Tá? Só que eu posso ter mais... Agora tem que ir lá. Ó. Eu posso ter mais recursos utilizando as minhas informações, tipo arquivo de ajuda, como é que funciona a minha aplicação. Tá? E o processo dele, o que, que eu preciso? A primeira coisa é pertencer ao domínio. Tá? Por quê? Por segurança. Tá? Ou eu posso ter uma chave de produto para essa aplicação. Okay? Ou colocar na Windows Store lá $1 milhão minha aplicação. Eu duvido que alguém vá comprar isso, não sabendo o que é, né? E também eu posso ter uma assinatura de CA, tá? Diferentemente, o CA é um certificado, tá? Depois que eu tiver todos os requerimentos aqui, eu faço o quê? Lá na minha GPO, eu habilito, tá, as aplicações para serem instaladas através do Windows Store ou através do meu deploy. O Marcelo falou sobre NDT. Também é uma forma de você utilizar para fazer o deploy dessas aplicações. E assim, se você tiver migração de plataforma, use o MDT. Se tiver como utilizar System Center, também usa. A gente tem aqui também a situação de utilizar System Center. Okay? Então, nesse caso, fiz todos os meus pré-requisitos. Legal. Está funcionando ainda? O que, que eu preciso antes? Olha lá. Fundamental aqui. Eu preciso testar minha aplicação. Além de passar pelo processo de teste, eu preciso que alguém entre lá e execute, ou seja, utilize a minha aplicação. Faça o debug. Tá? Isso é para a parte de desenvolvimento. Então, um usuário, por PowerShell, vou fazer a instalação. A partir do momento que eu fizer a instalação, tá, ele pode começar a utilizar. As aplicações também podem ser distribuídas pelo Windows Intune. Vou mostrar para vocês que legal que está a versão, para quem conhece o Windows Intune, senão quando chegar lá a gente dá uma conversada legal. E também, olha lá, através de deploy, ou distribuição eletrônica de software, né? O MDT é um e o System Center Configuration Manager é outro. Então você gerencia suas aplicações dessa forma. Pergunta, como é que vocês gerenciam as aplicações de vocês normalmente? Vocês têm uma imagem? Quem é que se arrisca aí? Utiliza imagem dentro das empresas? Ou então, assim, a aplicação chega no TI, tem um checklist lá, vai instalando, instalando, instalando. Né? Comece a utilizar a imagem, então, pessoal. O DISM do AIK, né? Agora ADK, acho que é. Tá? Ele faz isso. Tá? Por quê? Quando você gera uma aplicação através de imagem, você tem um padrão dentro da tua empresa. Isso é o sonho de qualquer administrador. Pelo menos para mim é chegar lá e dizer assim, ah, eu quero fazer deploy. Clica com um botão e ele faz o deploy inteirinho. Tá? Ou seja, é muito mais tranquilo você trabalhar com esses caras assim. Tá? Então, essas ferramentas, implementação de forma flexível. Ok, processo de sideload. Para o cara que é desenvolvedor, pacote de execução, através do kit de certificação, ele vai baixar. E assinatura da app. Para quem é de TI, nós, validar com a mesma certification kit. Por quê? Porque assim, eu preciso ver exatamente o que ele fez. Depois disso eu testo e depois eu faço a distribuição. Então tenho isso em mente. Quando ele trouxer a aplicação para vocês não está ok, façam esses testes. Tá? Vocês são os responsáveis pelo desktop. O cara que desenvolveu, disse, ah, tem um bug na aplicação. Legal, a culpa é dele. Mas quando a sua máquina deu algum problema porque a aplicação não estava bem escrita, essa carga vai vir para vocês. Ok? Vamos lá. E aí, alguns dos processos aqui por política de grupo, tá? Isso aqui depois tem chave de registro para mexer. Aqui tem algumas, ó, chave de registro. Você pode fazer na mão, você pode fazer via GPO, tá? E depois, através de linha de comando ou PowerShell, você pode colocar a chave de produto, tá? E depois ativar a chave de produto. Pô, chave de produto, sim, como a gente conhece. Então a sua aplicação pode ter chave de produto. São alguns processos bem tranquilos de ser feito dentro da empresa, tá? Depois que você gera essas informações, você pode gravar também isso aí dentro da tua imagem. Tá? Então, pensem nesse processo do sideloading aí. Legal, como é que eu faço isso dentro do processo aqui? Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui. O pessoal mostrou ali, né, a forma de entrar pelo runtime, né, ou run, ou executar. Tem outra forma aqui também, que você dá com o botão da direita aqui, ó. E tem o run aqui. Tem o run search. Ó. Não sei se vocês já chegaram a brincar dessa forma, né? Então, pelo gpedit, Você vai abrir. E aí, você começa a navegar aqui. Windows Components. Aqui. Ó, isso aqui é primeiro a parte de instalação, tá? Que você pode habilitar dentro da tua GPO. Então, pessoal, isso aqui é muito tranquilo você trabalhar na GPO. Eu estou mostrando aqui na minha máquina, tá? Mas o ideal é vocês fazerem isso aí dentro do domínio de vocês. A partir do momento que você executou essa possibilidade de abrir para o pessoal receber essa aplicação, essa aplicação já pode ser feito o deploy dela, tá? De que forma eu posso fazer o deploy? Qualquer uma delas você vai estar MDT, instalar na máquina mesmo para ver se ela, para fazer os testes, através do Windows Intune, através do System Center, você consegue trabalhar sem problema nenhum. Ok? Vamos lá. E aí, depois que eu trabalho com esses caras aqui, tipos de instalações, a gente já falou um pouquinho, tá? E priorização do tipo de deploy. Ou seja, qual seria a forma ideal de eu instalar as aplicações dentro da minha empresa? Se você não tem nenhuma ferramenta, Solution e Accelerators. Entre lá, baixe as ferramentas que tem lá e você consegue fazer o que o Marcelo falou, o SimSeek, do LTI. É Little Touch Installation. O LTI é através do MDT. Tá? Então, você consegue trabalhar sem pagar nada, só com ferramenta gratuita, fazer a sua instalação. É a forma mais tranquila de você realizar uma instalação de aplicações, ou até mesmo de todo o teu parque de máquinas, sem gastar um centavo, só conhecimento. Tá? Então, vale a pena vocês trabalharem nisso aí. Configuration Manager, para quem conseguir, legal. Bom, a outra parte aqui da implementação são... A forma, né, flexível de você ter, a primeira coisa é afinidade por dispositivo. A própria aplicação, quando ela é desenvolvida, não cheguei a mostrar para vocês ali, mas a gente pode ver novamente, ela pergunta qual é o tipo de processador que eu tenho. Ou eu coloco lá, olha, minha aplicação é desenvolvida para todos os processadores, inclusive o ARM. Tá? Então ela pode rodar em qualquer tipo, 32, 64, ARM. Essas são as formas de trabalhar. Quando você desenvolve a aplicação, aquele Visual Studio que eu baixei ali, aquele Visual Studio Express, aquele é gratuito também. Então o que eu trouxe para vocês aqui é, se eu quiser desenvolver a aplicação ou testar a aplicação, eu consigo fazer isso de forma gratuita, sem ter ferramenta para começar esses meus testes. Tá? Outra coisa, o deploy pode ser definido por dispositivos. Eu posso fazer regras do MDT dizendo, olha, só instala para a máquina que tem processador com suporte X ou nível de memória. Isso pode ser utilizado dentro do deploy, você pode fazer esse tipo de filtro. Tá? E o processo é bem simplificado. Com certeza vocês não vão ter problema nenhum. Aí você tem ali ó, um assistente de criação de aplicação. Tá? Depois disso, distribuição de conteúdo e o deploy de software. Tá? Através desses processos, você consegue ter sucesso em qualquer deploy de aplicação dentro da empresa de vocês. Monitoramento. A maioria de perguntas que eu tive durante meu tempo de TI é assim, legal, eu consigo restringir. Como eu tenho certeza que aquela regra que eu apliquei, ela está sendo cumprida? Né? A maioria de vocês tem um grande problema, que é o tal do administrador local. Né? O cara tem que ser administrador local para rodar a aplicação. Isso é um câncer na nossa vida, pelo menos. Né? Porque o cara que é desenvolvimento, ele não pensa nisso. Ele pensa que ele tem que ter acesso à máquina. E aí ele tenta gravar em onde não pode e tal. E aí você tem que fazer o quê? Colocar o cara como administrador local. Legal, se o cara é tranquilo, ele não vai te incomodar. Mas normalmente não é. O usuário ele tem esse dom. E aí eu tenho que monitorar o meu ambiente. E como é que eu consigo olhar para o meu ambiente e dizer o seguinte, ele está 100% em conformidade com aquilo que eu desenhei. Ou seja, não tem uma aplicação aqui que não seja homologada, não tem uma aplicação aqui que não seja permitida pela empresa, e o que é pior, todas elas tá, estão legalizadas. Porque às vezes acontece isso, você chega a fazer um inventário de máquina, faz um inventário de software, e o cara diz assim, opa, mas que aplicação é essa aqui? De onde tiraram? E isso é responsabilidade sua. Então, monitoramento é importante. Nesse caso, a gente tem monitoramento integrado. Tá? Então, tem ferramentas que eu consigo olhar para as máquinas do meu parque e dizer, olha, eu tenho determinadas aplicações e essas aplicações aqui, elas são autorizadas pela empresa. Outra coisa, o estado de implementação é baseado... o estado de monitoramento é baseado por implementação. Então, ele olha a ferramenta e diz, estas máquinas foram ok, estão implementadas com a aplicação que eu defini dentro da minha empresa. Ok? E aí, a gente começa a falar um pouquinho sobre o Windows Intune. Tá? Quem conhece o Windows Intune? É pouco, né? Você acha que é um novo sistema operacional? Já ouviram falar? Quem nunca ouviu, realmente nunca ouviu falar do Windows Intune? Não, aí tem um, dois. Tá. Bom, eu vou apresentar para vocês o Windows Intune ali. Para quem não conhece, vai gostar. A primeira coisa do Windows Intune é assim. Ele é uma plataforma de gerenciamento, onde eu tenho inventário de máquina, inventário de software, eu tenho antivírus, tá? Eu tenho deploy de aplicação, e eu tenho gerenciamento de patch. Então, eu tenho um WSUS, um MDT, e tudo isso em nuvem. Outro detalhe, ele tem um agente. Então, eu não preciso ter essa máquina obrigatoriamente no domínio. Tá? Mas o gerenciamento dela é todo em nuvem. Então, é bem legal. Neste caso aqui, eu me atentei somente para o deploy. Então, o que você precisa para fazer o deploy das aplicações? Você precisa ter um MSI ou até mesmo um executável. Você vai fazer um upload, ou seja, vai carregar esse executável na nuvem. E através desse executável ou desse MSI, você vai definir quais máquinas e quais grupos vão receber essa máquina, essa aplicação. Aí você pode escolher também o seguinte. Ou você escolhe, ou você determina que ela seja por máquina e todas elas vão ter essa aplicação. Ou você coloca tipo um self-service. O usuário pode ter a opção de dizer, eu quero essa aplicação para mim. E aí, ele vai abrir o portal no Intune e vai fazer o quê? Clicar na aplicação que ele deseja e fazer a instalação normalmente. Tá? Dentro disso, as aplicações são gerenciadas de que forma? O software todo é gerenciado, porque você está decidido o que fazer. Tá? Ele detecta também instalações de software e gera relatório para você. Tá? Agora, ele não bloqueia a instalação de software. Quem faz isso é o App Locker. Tá? Isso vai conseguir fazer através do seu ambiente. E você tem a instalação requerida ou disponível. Requerida é aquela que é obrigatória e disponível, ele baixa quando precisar. Tá? Essa aqui é um pedaço da tela, ok? De como quando você faz o upload. Tá? E aqui eu tenho o gerenciamento. Primeira coisa, o provisionamento de aplicações. Tá? Gerenciado por grupo e relatório dessas máquinas que estão instaladas. Tá? Quando saiu a primeira versão do Intune, eu fui lá, normalmente eu faço isso, né? Eu vou lá e já começo a testar as aplicações. Até me lembro que o Marcelo me falou, cara, mas você está testando, porque eu falei, eu estava testando em servidor. E era muito legal, porque ele reportava tudo, né? Aí depois foi bloqueado, não tem uma versão para servidor. O que a gente tem é o Assistant Center Advisor, né? Tem algumas informações para quem quiser também dar uma procurada, vale a pena. Mas esse cara, de forma assim, para gerenciar principalmente computador remoto, que você não tem o controle dentro da tua empresa, ele é fantástico. Ele é muito legal, tá? Aqui mais algumas telas dele, mas vamos mostrar para vocês como é que vai funcionar esse cara aqui. Bom, aqui, todo mundo conhece uma página de administração, tá? Então eu tenho usuário e senha, ok? E aqui eu entro no console admin, provavelmente ele vai pedir um novo login, tá? Eu criei aqui um login ilusório. Lá. E esse aqui é um overview de todo o meu sistema. Tá? Tudo que está aqui é familiar, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho meus alertas, tá? Parte de Endpoint Protection, que é toda a parte de antivírus, está aqui. Ó, agente de saúde do meio ambiente. Opa, tem uma visão, um aviso aqui, meu computador. Olha, ele está dando problema aqui, as informações que não está funcionando legal. Não tenho nada relacionado a software, tá? As atualizações, ele falhou numa atualização. E eu tenho uma atualização que não foi aprovada. Legal. Para dar uma visão geral aqui, eu vou aprovar essa atualização. Olha que difícil que é. Tá? Vem aqui e cliquei no Approve. Legal. Aqui ele vai me perguntar qual grupo de usuários que você quer. Porque você tem uma possibilidade de gerenciar diversos clientes seus ou diversos locais da sua organização. E dependendo do local, eu só aprovo para alguns. Então, legal, eu vou aprovar para todos e vou adicionar aqui. No Next. E aí ele vai me perguntar: é requerido? Sim. Tá? E Finish. Para quem usa WSUS, é muito tranquilo isso, né? Quase a mesma coisa. Legal, mas eu quero fazer o quê? Eu quero é instalar uma aplicação. Então, eu vou aqui em Software. Tá? E ele vai fazer o quê? Vai me trazer uma tela e eu vou dizer: ó, vou adicionar um software. Legal. Ele abre uma outra aplicação. Isso aqui está acontecendo, então depende da internet, tá, pessoal? Vou tentar pegar uma aplicação pequena. Ó. Alguém está baixando alguma coisa aí? Olha lá. Olha que interessante. Pô, mas é só para o Windows que eu consigo fazer? Não. Olha lá, tem o Windows, Android e iOS. Então eu posso controlar também outras plataformas. Legal, vou escolher aqui onde tem o meu download. Queria aqui. Normalmente eu baixo um monte de porcaria aqui. Vou pegar esse cara aqui, qual é o tamanho dele? 16 mega dá. Não, esse plugin aqui, ó, pronto. Ele já faz um check se esse plugin aqui ele está de acordo com as políticas de implementação. Então, se eu colocar alguma ferramenta, algum executável que não esteja com política, que não seja aceito, ele vai barrar na hora, tá? Legal. Tem alguma aplicação que eu preciso adicionar, ou seja, algum arquivo que eu precise taxar junto? Não, não tem. Então, dá um next. Ele vai fazer. Legal. Quem está publicando? Eu estou publicando mesmo, tá? Eu não sei de quem é esse cara aqui. E eu consigo categorizar ele. Por quê? Porque dependendo do que eu quero fazer o deploy, eu posso dizer que o deploy é por determinada categoria, tá? Esse aqui é alguma coisa relacionada à segurança. Se eu não me engano, isso aqui é um plugin do Banco Santander. Tá? Qual a arquitetura que eu vou utilizar? 32 bits ou 64 bits, né? Tanto faz. E qual sistema operacional que ele vai estar disponível? Porque também os filtros são desse. Dependendo do sistema operacional, eu posso filtrar e não ser disponível. Legal. No Next, tá? Vou usar as regras default, eu posso ter várias regras aqui. Tem alguma linha de comando que ele tem um argumento? Normalmente eu uso o seguinte, barra Q, né? Que é o quite, ou seja, vai fazer a instalação e não vai ser perguntado nada para o usuário. Dá um Next, tá? Os erros, código de erro, se ele der algum erro, ele vai te dar uma informação. Ok, faz o upload. Ó, já deu um erro da aplicação. Então, essa aplicação aqui, o componente que ela está necessitando não funciona. Viu? É legal para que a gente tenha ideia do que faz. Bom, de qualquer forma, eu tenho outras aplicações aqui que eu já carreguei para lá. Uma delas é o Silverlight e a outra é uma aplicação que essa aqui é obrigatória e essa aqui é uma opcional. Ok, mas e depois disso, o que que eu faço dentro da minha aplicação? Eu vou entrar nessa máquina virtual aqui. E aí vou mostrar para vocês o outro lado, tá? Ó, minha sessão expirou, legal. Tinha ideia. O outro lado, ele vai me dizer o seguinte: olha, tem atualização pronta aqui para fazer, tá? E eu posso entrar no Intune Center. O Intune Center é essa telinha aqui, onde ele verifica as atualizações, verifica aplicativos para mim. Eu posso clicar e dizer, olha, eu quero aplicativos. É o endpoint. Ah, esqueci de falar, ele tem assistência remota. É tipo um TeamViewer. Eu crio uma sessão aqui e ele tenta trazer para mim essas informações. Mas vamos lá. Aplicativos, ele vai entrar no portal. E essa vai ser a telinha que ele vai aparecer. O gerenciamento dos meus dispositivos, um contato que eu posso ter com meu departamento de TI ou qualquer outro departamento de TI, e meus aplicativos. E aqui nos aplicativos ele vai gerar as categorias. Todas as categorias eu tenho um aplicativo. O outro, automaticamente, quando eu iniciei essa máquina, ele fez o quê? Ele fez o deploy. Então ele instalou o Silverlight. Nesse caso aqui, como eu não tenho obrigatoriedade, eu vou clicar para ele fazer a instalação. Legal, é nessa máquina mesmo, a descrição e instalar. Tá? Ok, ele começou a instalação. E aí depois, se for necessário, ele faz o reboot. Então vocês viram que o gerenciamento é tudo dentro de uma organização. E é muito tranquilo você gerenciar isso através de GPO, através do System Center, através do MDT para ajudar no deploy para vocês, ou mesmo através do Windows Intune. Então as aplicações, do modo como elas são gerenciadas, elas são muito tranquilas. Tá? Ó, eu posso ver o andamento do download. Tá? Essa máquina aqui ainda está fazendo download ainda. Legal? E aí depois, pessoal, o que que eu vou fazer? Aqui nos relatórios, tá? Eu vou ter um relatório de software. Cadê aqui? Esse cara aqui, ó. Eu posso tirar um relatório de softwares que ele detectou nas minhas máquinas. Não teve nenhum. Ele não reportou ainda para mim. Tá. Mas ele vai ter aqui, ó, todos os softwares que eu tenho instalado dentro da minha máquina, dentro da minha organização. E aí eu crio o filtro por departamento, por máquina, por tipo de arquitetura. O que vocês precisarem, vocês têm disso. E faço, claro, exportação, impressão, o que for necessário. Eu acho bem legal esse cara aí. Bom, seguindo das opções de gerenciamento, tá? A gente está faltando ver o PowerShell, como é que a gente faz? Então a gente viu o grupo Policy, tá? O PowerShell é uma das formas, e a parte de EDS, ou seja, MDT ou até mesmo o Windows Intune para fazer todo o deploy. Okay? Logo em seguida, tá? Eu tenho algumas aplicações que eu posso gerenciar elas de forma única. Então, se eu tiver que criar uma máquina para fazer uma homologação numa empresa, em vez de eu pegar e ter o Windows Intune, em vez de eu criar um MDT e fazer toda a parte de deploy via MDT, eu posso usar comandos em PowerShell para fazer esse deploy. Por quê? Porque é muito mais rápido. Tá? Então, quando você utiliza a linha de comando, você, através dessa linha, você economiza muito tempo. Tá, realizando determinadas tarefas. Você pode criar um script ou você pode executar isso de uma só vez. Outra dica que eu deixo para vocês é assim, ó, façam isso em máquinas virtuais. Tá? É muito mais rápido você trabalhar e você criar uma máquina virtual. Outra coisa, se você tiver uma máquina física, instalou a aplicação, nossa, a aplicação gerou bug e a máquina crashou. Ixi, tem que instalar a máquina de novo. Então, antes de fazer qualquer instalação, criem a máquina, atualizem, né? E faço o snapshot. Instala a aplicação. Homologou a aplicação. Beleza. Se não, se tiver algum problema, você volta o snapshot. Então é bem tranquilo. Para você executar esses caras aí, tá, eu tenho através do PowerShell esses comandos aqui. Então, imaginando que eu vi uma aplicação. Opa! Eu tenho que sair daqui. Tá? Eu utilizo para no PowerShell. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito de linha de comando. Como era no tempo do DOS, eu desaprendi, né? Então, para mim, interface gráfica é tudo. Agora, tem certas situações que você tem que usar linha de comando. E aí, eu uso o quê? Eu uso o PowerShell com ISE, que é uma interface, tá? É um tipo de editor para PowerShell. O que que é legal dele? Primeiro que ele tem uma procura aqui do lado. Então, se eu precisar qualquer informação sobre aquele comando, eu vou fazer, ó, add.package. Olha lá. Ele já vai buscar para mim. Está lento. Add, app. Ó, appx package. Bom, legal. Como é que ele funciona? Eu posso mostrar aqui, ó. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho tipo um help, tá, para ele me auxiliar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar, tá, o app package. Então, add, olha lá, app package. E outra coisa que ele me mostra, para quem é desenvolvimento, né, isso aqui é bem legal. Ele mostra o que eu preciso de parâmetros para passar. Então, package, tá, cliquei aqui, espaço, IC, dois pontos, barra, ó, eu vou lá no, na minha aplicação que eu sempre uso no lixo, né, tenho essa mania, lixo, barra, aqui tem hello world, barra, e aí eu vou chegando aonde? Na minha aplicação appx. A partir desse linha de comando, eu instalei a aplicação. Legal, depois que eu instalei a aplicação, o que eu tenho que fazer? Dá uma olhadinha se essa aplicação existe. Como aqueles comandos lá, eu não decoro de cabeça, né, e vocês também não precisam, eu vou dar uma olhadinha no seguinte, quais são as aplicações que eu já tenho dentro do meu ambiente? Então, esse cara aqui traz para vocês essas aplicações. Tá? Olha lá, ó. Ele vai trazer diversas aplicações. Eu criei uma aqui, tá, chamada Hello World. Né? E depois eu importei essa segunda aplicação, através do Visual Studio, tá, que é aquela do App Box, né, do Windows 8 App Box. Tanto uma quanto a outra, depois a gente criou uma nova aqui chamada App1. Tá? Uma coisa que vocês podem ter ideia é que quando eu trato essa aplicação aqui, ó, tá, que ela trouxe para mim essa interface, eu já tenho ela automaticamente trabalhada aqui. Ela já vem para mim, tá, essas informações dessa aplicação. Vocês querem ver aqui, ó, App Box e aqui o App1. O tá. Que é legal disso? Pô, remotamente você pode usar o PowerShell. Então você pode fazer um script dentro da tua empresa para quê? Para conseguir essas informações de todo o teu ambiente. Mesmo que você não tenha aplicação, você pode saber que essas informações, elas são coletadas de todas as máquinas Windows 8 e podem ser resumidas para você. Você traz a informação e você pode bater. Essa aplicação aqui, ela não é homologada pela minha empresa. Alguém desenvolveu isso aqui ou está testando ou alguma coisa assim. Então é bem legal para você conseguir monitorar e o PowerShell te dá diversas ferramentas para você fazer isso. Tá? A gente já, nossa, fez muita coisa em cima de PowerShell. Tá? É bem legal mesmo. Vale a pena. Tá? Bom, pessoal, então, o que a gente viu aqui foi que o controle de aplicações, tá, e a forma como você faz deploy delas, elas vão impactar diretamente no tempo de vocês. Não sei quanto a vocês, mas eu, na época de gestão de TI, o meu tempo era para apagar incêndio. Eu aprendi da pior forma, né? Então, hoje, o que eu tento fazer? Eu tento ter ferramentas que me ajudam ao meu dia a dia. Tanto para monitoramento, tá, quanto para deploy de aplicação, quanto para controle do meu ambiente. Tá? Requerimento aí, não esqueça, utilize o Group Policy, sempre que possível. Eu já tive situação do cara chegar para mim e dizer assim, mas eu estou querendo usar VDI no meu ambiente. Aí a minha pergunta para ele, mas por que você quer usar VDI? Não, porque eu preciso ter um desktop padrão. Tá, mas espera aí, para desktop padrão você usa GPO. Não, mas GPO não funciona. Eu digo, meu amigo, só se for no seu ambiente. Porque no meu ambiente funciona e funciona muito bem. Você já viram aplicações da Caixa Econômica Federal, né? Aqueles quiosques deles. Aquilo é NT. Agora mudaram, né? Mas era NT na época. E aquilo ali é tudo com o Polyedit, para quem é mais antigo, né? E funciona. Então, através de script, através do que seja, você consegue fazer. Acesso, principalmente, tá? Quem tem e quem não tem acesso às aplicações, daí é importante você ter essa noção na hora que você vai fazer o deploy, quem pode ter acesso à informação e quem não pode. É a mesma coisa que permissionamento de arquivo. Você precisa se preocupar com isso. Tá? Download automático, tanto ele via Windows Store ou via Windows Intune, tá? Então, gerenciamento disso. Tá? Privacidade, não deixar que todo mundo baixe a sua aplicação. Trabalhe com ela com o certificado, trabalhe com ela integrada ao teu AD. Tá? E o sideload, através de PowerShell ou através do Disme, que eu falei para vocês. É aquela aplicação que você joga dentro da imagem, tá? O que você precisa. Ok? Temos ainda o nosso 1.8 App Box Codeplex. Tá? Esse cara aqui é isso aqui, ó. Eu fui lá e baixei porque eu disse assim, não, quero ver como é que é a aplicação. É aqui, pessoal. Esse aqui é o site, tá? Vocês vão fazer download da aplicação, tá? Fez download da aplicação, baixa o Visual Studio, tá? Esse cara aqui é de graça. Vai lá na aplicação, SNL, dá dois cliques e vocês vão abrir ela sem problema nenhum. Se vocês não me perguntaram, mas enfim... para você fazer o Store, eu comecei a fazer o processo. Tá? Criei a aplicação dentro da empresa e aí depois eu quero chegar e fazer um upload da package, né? Ou associar isso ao Store. Ele vai te pedir, ele vai te entrar num site onde você faz todo um cadastro da sua empresa ou você pessoalmente. Né? E logo depois disso, você paga uma taxa e ele vai publicar isso para vocês dentro da Windows Store. Para quem quer aquelas aplicações de $1, né, que sonha em ficar milionário, vocês acham que eu já não pensei nisso, né? Criar uma aplicaçãozinha, aquela coisa, pinga, mas não seca, né? Todo dia cai alguma coisinha. Né? Então é bem tranquilo você fazer esse modelo aqui. Tem um sign-in, vai lá no Windows Store, paga a taxa, ele beleza. Deixa eu voltar aqui. MVA. Quem conhece MVA? Aí sim. Pessoal, o conteúdo lá é excelente. Tá? Excelente mesmo. Agora não tanto, mas eu já atuei muito tempo com o MCT. E a gente não tinha isso. Porque eu acredito que assim, se você tivesse um conteúdo tão rico que tem o MVA, e mais o conteúdo que a gente normalmente ministra dentro dos cursos, e o pessoal estudando isso aí, o nível de aprovação seria bem maior. Então, assim, não deixe de conhecer o MVA, não deixe de participar do MVA, porque lá, além do conteúdo que tem, da informação que você vai adquirir, tem muita gente trabalhando para que aquele portal, aquelas informações, ajudem muito para vocês no dia a dia. Ok? Pessoal, por enquanto era isso, e obrigado pela presença de todos aqui. Fico aberto a perguntas, eu acho, se alguém tiver alguma questão.
Aqui, ó. Boa tarde.
Opa.
Você comentou sobre... Aqui, ó.
Opa.
Sobre bloquear as aplicações da loja, né? Da loja de downloads, né? Aplicativos.
Windows Store.
Pelo App Locker, ok?
Não.
Esses não?
Não, esse não. O que você vai fazer é o seguinte, na aplicação lá da loja, você pode bloquear a aplicação. Isso é uma forma. A outra é, através do teu ambiente, você controlar as aplicações que são instaladas pelo App Locker. Mas eu não consigo, através de uma, relacionar com a outra.
Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a oportunidade.
Claro.
Como é que eu monitoro a instalação dessas aplicações? Se elas não aparecem em inventário, ou então se eu tiver... Você me corrige se eu estiver falando... Como é que eu monitoro se o usuário instala uma aplicação do app da loja de
aplicativos? Bom, a primeira coisa é que...
No ambiente corporativo.
Entendi. No ambiente corporativo. No ambiente corporativo, tendo o Windows 8, você pode, através de GPO, bloquear o acesso ao Windows Store. Então, bloqueia. Ele não vai acessar.
Ou eu bloqueio, ou eu não tenho como monitorar.
Não, aí o monitoramento você pode fazer através...
Do PowerShell.
Do PowerShell.
Mas outra ferramenta, que... o System Center não faz
System
isso.
Center, sim. System
Ele monitora faz... esses monitora. Aplicativos da loja de aplicativos.
Monitora. Monitora tudo que você tem instalado na máquina. Não é questão de a loja de aplicativos, é tudo que você tem instalado na máquina.
Porque esses aplicativos, até onde eu percebi, eles não aparecem listados como instalados no Windows.
Sim, por isso que tem o PowerShell. Tá bom. Por isso tem o PowerShell que você consegue buscar as informações.
Então, por hora, o PowerShell seria uma alternativa para isso.
Sim.
Tá, joia. Obrigado. Tá.
Ok, pessoal. Então...